dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte e meu irmão, João Mendes. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra G de gato, e fique esperto no meu Twitter hoje à tarde, que é lá que eu vou publicar o resto. O meu Twitter é MVC Mendes, o link tá aqui na descrição, junto do link para a página de resgate lá no site do Todoist. Muito obrigado ao João pelo código e, como sempre, boa sorte para vocês. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que anunciou uma versão do tablet Fire HD que tem uma tela de 10,1 polegadas e vem com a Alexa embutida. As especificações do Fire HD 10 deixam bem claro que ele é um dispositivo mais de consumo de mídia do que qualquer outra coisa, em especial quando a gente vê a câmera, né? São 2 megapixels atrás só e é uma câmera VGA que vem na parte da frente. De qualquer forma, a chegada da Alexa ao tablet da Amazon é uma novidade bacana, assim como o preço do aparelho, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? A Amazon falou que ele vai custar a partir de $150 e chega dia 11 de outubro ao mercado americano. E agora o assunto é o mercado automotivo e um curso de introdução a carros autônomos que a Lyft, uma startup educativa chamada Udacity, estão oferecendo para quem quer programar nesse mercado. Esse curso custa $800, mas a Lyft vai oferecer 400 bolsas voltadas para estudantes de comunidades pouco representadas no mundo da tecnologia, e eu deixei o link com os detalhes da coisa toda aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Pulando de uma empresa de carros para outra, deixa eu falar que a Uber recebeu uma péssima notícia lá em Londres. Isso porque em 2013 a empresa teve que pagar um pouco menos de 3 mil libras pelo direito de operar na cidade, mas o Detran de lá anunciou uma espécie de reajuste. A partir de agora, a licença para um serviço de até 10 mil motoristas vai custar 700 mil libras, bem mais do que as 3 mil de antes, enquanto serviços com mais de 10 mil motoristas, e é aí que entra Uber hoje em dia, vai ter que desembolsar nada menos do que 2,9 milhões de libras. Em teoria, como a Uber tem ali uns 3 milhões e meio de usuários em Londres, era só ela cobrar uns 80 centavos para cada um e ficaria tudo certo, mas ainda assim é claro que as coisas não são desse jeito, né? Esse gasto imprevisto de 3 milhões de libras na cidade pode atrapalhar bastante os planos dela por lá. E ainda sobre a empresa, ela disse num julgamento lá nos Estados Unidos que não tem relação nenhuma entre o preço de um trajeto e o quanto que o motorista ganha para fazer aquela corrida. Esse processo diz que a Uber tá cobrando a galera antes do trajeto para conseguir prever uma rota mais comprida, e aí, quando a corrida começa de verdade, o app manda o motorista fazer um trajeto mais curto para poder ficar com essa grana excedente. Por conta disso, um grupo de motoristas abriu esse processo contra a empresa, mas ela está se defendendo, falando que não tem uma proporção fixa entre o quanto ela ganha e o quanto que ela decide repassar nos trajetos que custam diferente do previsto. E agora o assunto é a Nintendo, que viu as próprias ações subirem ontem mais de 7% graças ao anúncio de que o jogo Honor of Kings vai ser lançado para o Nintendo Switch. Esse jogo, que é da Tencent, né, que é aquela empresa gigante lá da China, é hoje um dos games mobile mais jogados e mais rentáveis do mundo, e a chegada dele ao Switch empolgou tanto os clientes da Nintendo quanto os acionistas, que tomaram isso como sinal de que a empresa sabe que está no caminho certo quando o assunto é o futuro do Nintendo Switch. Ontem o Google atualizou o app do Gmail para Android e para iOS, e agora o app finalmente consegue reconhecer números de telefone e endereços contidos ali no e-mail recebido. Agora o app transforma essas informações em links para facilitar a vida do usuário, que, né, uma coisa que quase todo o resto do mercado de aplicativos de e-mail já tinha desde sempre, né, mas agora tem no Gmail. Ontem também pintou lá na Play Store um update do Apple Music, que levou para a galera do Android a habilidade de fazer pesquisas usando a voz e de criar um perfil para adicionar amigos, né, que foi uma coisa que chegou ontem no iOS 11 também. E enquanto isso, lá no iOS, o Google atualizou o app de busca da empresa e agora ele tem uma seção de recomendações de notícias que tenham relevância ou sejam parecidas com uma notícia que a pessoa esteja lendo. De acordo com o Google, eles estão liberando esse recurso aos poucos e para acessar essas recomendações é só o usuário arrastar o rodapé da interface para cima. Seguindo com as notícias sobre a empresa, deixa eu falar sobre o tsunami de vazamentos que aconteceu ontem, graças ao site Droid Life, que aparentemente tem uma fonte bem importante lá dentro do Google. E isso porque o site vazou de uma vez só as fotos e detalhes do Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, do Google Home Mini, que é uma versão pequenininha lá da caixa de som conectada da empresa, e vazou as coisas até da segunda geração do headset imersivo Daydream VR. E isso tudo deve ser anunciado oficialmente, né, num evento que o Google vai fazer dia 4 de outubro, mas se você não quiser esperar até lá e quiser ver as cores, os preços, design, especificação desses aparelhos todos, é só pegar os links que eu deixei aqui na descrição. Lá também tem o link para os detalhes sobre o Pixel Book, que é um Chromebook com suporte à caneta digital, que a empresa também deve anunciar nesse mesmo evento, dia 4 de outubro. E enquanto isso, lá no Twitter, ontem a rede anunciou nos apps de Android e de iOS uma área nova, que é de artigos populares. Essa novidade fica dentro da aba de busca do aplicativo e funciona como uma espécie de trending topics específico de matérias e notícias. Os conteúdos que aparecem ali são os que mais estão sendo compartilhados tanto por quem você segue quanto por outros usuários que estão na mesma região que você. E ainda sobre a rede, ontem ela confirmou que contratou um cara chamado Sriram Krishnan para o cargo de vice-presidente sênior de produtos da companhia. Ele já passou pelo Facebook e pela Snap, nas duas empresas ajudou a desenvolver projetos de publicidade, mas do Twitter vai mudar um pouquinho de atuação e vai ajudar a desenvolver o caminho que o app deles deve seguir tanto para Android quanto para iOS. E enquanto isso, no mundo dos produtos recém-lançados, ontem o Gizmodo publicou um review bem completo do relógio inteligente Ioniq da Fitbit. Essencialmente, eles concluíram que além de ser meio feio, a experiência que ele proporciona está um pouco abaixo do padrão do mercado, mas que por outro lado, são poucos os problemas que a Fitbit não vai ter como resolver e que em especial a duração da bateria e os recursos de acompanhamento de saúde merecem elogios. E falando em reviews de novos produtos, ontem os principais sites de tecnologia publicaram reviews do iPhone 8 e do iPhone 8 Plus. Eu deixei aqui na descrição os links para os reviews do New York Times, Wall Street Journal, do The Verge, do TechCrunch e do Daring Fireball, e vale se dar uma espiada se estiver pensando se compra ou não o iPhone 8. No geral, eles falam que a câmera é bem impressionante, que o processador A11 Bionic também está à frente de tudo que está hoje no mercado, mas que por outro lado o design está meio batido. Eles falam que nem o acabamento novo, nem aquela parte de vidro foram suficientes para conseguir tirar o ar de iPhone 6, que está até hoje no aparelho. Aliás, falando no processador A11 Bionic, a Geekbench publicou o benchmark dele, a coisa é bem impressionante mesmo. Eles concluíram que a performance dele não só é melhor do que de todo o resto do mercado de processadores ARM, como também do que de alguns processadores usados lá no MacBook Pro. Se quiser dar uma espiada no benchmark completo, o link está aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio, deixa eu comentar que ela lançou, como estava previsto, né, o iOS 11, WatchOS 4, tvOS 11, e na falta do macOS High Sierra, que chega dia 25, pintou o Safari 11 para macOS Sierra e El Capitan. Agora, com a chegada do iOS 11, ontem a App Store recebeu uma enxurrada de atualizações, né, com uma infinidade de aplicativos sendo atualizados para o sistema novo. O OnePassword, por exemplo, ganhou suporte ao arrastar e soltar do iPad, o Things e o Todoist ganharam suporte a Siri, os apps da Apple, claro, né, também foram atualizados e deram suporte aos recursos novos, mas o que mais chamou atenção ao longo do dia, pelo menos para mim, foi a chegada dos apps com suporte ao ARKit do iOS 11. O ARKit, para quem não sabe, é o sistema nativo de realidade aumentada do iOS 11 e ele dá para os desenvolvedores um jeito relativamente fácil de desenvolver e implementar recursos imersivos no aplicativo. Ao longo dos últimos meses, a gente já vinha vendo vários exemplos em vídeo do ARKit em ação, mas por mais que esses vídeos fossem impressionantes, cheguei até a comentar sobre alguns deles aqui, a coisa não chegou nem perto de passar a sensação de como que é mesmo interagir lá com realidade aumentada no telefone. Por isso, eu deixei aqui na descrição o link para uma matéria do Mac Rumors que fez um compilado de jogos, utilitários, ferramentas e apps de estilo de vida que receberam recurso de realidade aumentada. Eu recomendo demais que você dê uma espiada e baixe a maior quantidade possível de apps se conseguir, porque é bem legal. O ARKit é sem dúvida a maior novidade do iOS 11 e eu tenho certeza que você vai passar horas mexendo ali nos apps que já adotaram a plataforma desde ontem. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Nada menos do que 2,9 comprida, né? E aí, quando a comida... O cara tá louco. Tô com fome, não jantei. Coisa do Pixel 2XL. 2XL, lembra do robozinho? Cara, até assustei aqui agora.